Já estamos no nosso nono programa, O Mundo da Língua Portuguesa, do mês de junho. Um mês de junho também diferente, mas ainda assim muito especial. Viva o mês das festas populares, das festas juninas e de todas as manifestações folclóricas no mês de Santo Antônio, São João e São Pedro. E na minha ilha natal, São Luís do Maranhão, não se pode falar do mês de junho sem a alegria do Bumba Meu Boi e a celebração do dia de São Marçal.
Porém, devido ao momento pandêmico que se vivencia, as festas populares do mês de junho tiveram de ser canceladas. E as queridas marchas populares de Lisboa, o que aconteceu? Bom, em comunicado, a autarquia lisboeta refere que, atendendo ao desenrolar da atual pandemia e do período de confinamento e distanciamento social ter inviabilizado os ensaios, a Câmara Municipal e a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural decidiram cancelar a edição de 2020 das Marchas Populares de Lisboa. O tema Amália Rodrigues transitará para a edição de 2021 das Marchas Populares, permitindo que todo o trabalho realizado, arcos, cenografia, figurinos, possa ser rentabilizado no próximo ano.
O nosso sol é nosso lar.
Muito obrigada pela sintonia ao redor do mundo. Deste lado de cá, Gisele Menezes Mendes, e ao meu lado, olha, vou repetir o título que lhe dei no programa do mês passado: a espanhola canária mais tuga que conheço, Beatriz Padrão.
Muito obrigada. Olá, que bom estarmos aqui juntinhos novamente nesta transmissão especial pela Rádio La Vida, diretamente de Sevilha.
E a nossa bióloga preferida, Ana Margarida.
Olá, Gisela. Olá, Beatriz. Estou muito feliz de estar aqui em direto com vocês outra vez.
Oh.
E o tempo voa. Já estamos no nono programa. E também connosco, durante a nossa emissão, estará a professora brasiliense Elizabeth França.
E para celebrar o programa de junho com nós, contamos com a ajuda imprescindível de Miriam Toro a los controles. Muito obrigada, Miriam. E um saludo, não menos especial, a la coordenadora de Rádio La Vida, Noelia Cameron Núñez.
Esta é a primeira emissão em território hispalense arredores de um programa em português na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. E já vai aqui o nosso imenso bem-aja, a Rádio Olavide. Muito obrigada. E, Beatriz, qual é o tema literário que nos brindas neste nono programa na sessão Ler para Crer?
Bom, para este programa tão especial no mês junino, e como ainda não abriram as fronteiras, achei que uma boa forma de viajar por Portugal podia ser com o livro do jornalista espanhol Agustín Remesal, Por Tierras de Portugal, Um Viaje com Unamuno. Bom, Agustín Remesal, para além de um extraordinário correspondente durante décadas na televisão pública espanhola, é raiano, isto é, pertence àquele grupo de povoações limítrofes entre Espanha e Portugal e que sempre tiveram uma relação muito próxima. E acho que a nossa colega Ana sabe bem disso, não é?
Pois é. Eu, como nascida, começou em Badajoz, em plena raia, o sangue raiano também corre nas minhas veias.
Pois, Dom Miguel de Unamuno tinha também uma relação muito estreita com a cena cultural, política e literária portuguesa de finais do século XIX e do início do século XX. E não só mantinha uma correspondência constante com os protagonistas desses ambientes, mas costumava passar as suas férias familiares no norte e centro do país. E curiosamente, naquela altura, os espanhóis invadiam as praias da Figueira e da Foz, um costume que, infelizmente, desapareceu com o início da Guerra Civil Espanhola.
Ai, que tema mais interessante, Figueira da Foz. Mas olha, Beatriz, e o que que vamos encontrar neste livro?
Vamos encontrar uma mistura muito curiosa. Por um lado, as vivências de Unamuno nas suas viagens por Portugal, os seus encontros e desencontros, as conversas com amigos, suas leituras, reflexões sobre a literatura e cultura portuguesas, a paixão política de um lado e outro da fronteira. Mas, para além disso, temos também o percurso real que faz o autor, Agostinho Remessal, por aqueles sítios. Portanto, o que o livro oferece é uma espécie de romance de viagens junto a uma crónica atual para aqueles que pensam em passar uns dias pelas cidades que o reitor salmantino percorreu durante toda a sua vida.
Ai, que interessante! E conta-nos então, quais são as cidades que podemos conhecer com o Unamuno?
Então, podemos visitar Coimbra, o Porto, Amarante, Braga, Lisboa, Alcobaça, Guarda, Espinho, Figueira da Foz e outras cidades e vilas mais pequenitas.
Ai, meninas, que saudades de todos estes lugares, não é mesmo?
Muito,
É, sem
muito.
dúvida. Com certeza que daqui a pouco podemos regressar a todos estes sítios maravilhosos.
Ai, eu também espero que em breve seja possível passar a fronteira e voltar a desfrutar dos nossos irmãos. Mas se tivéssemos que esperar ainda mais um bocadinho, sugiro-lhes visionar o documentário do mesmo autor, La Raya Quebrada, onde podem ficar a saber qual foi a relação dos dois reinos durante muitos séculos. É bem interessante e podem encontrar facilmente no canal do YouTube com La Raya Quebrada. Seguimos com o nono programa O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio La Vida. E hoje, no Papo Docente do mês de junho, três entrevistados para lá de especiais.
Exatamente, Beatriz. Teremos Maria Luísa Ortiz Álvarez, professora do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da UNB em Brasília, Paulo Osório, professor de Linguística da Universidade da Beira Interior na Covilhã, Portugal, e Emília Marringula, professora de Português como segunda língua na Universidade Eduardo Mondlane em Maputo, Moçambique. Vamos diretamente a Brasília, capital do Brasil. Professora Maria Luísa Ortiz, muito bem-vinda ao nono programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide, em Sevilha. Poderia partilhar com os nossos queridos ouvintes como começou a sua relação com a língua portuguesa?
Bom dia, Gisele. É com muita satisfação que aceitei o convite de vocês de poder participar desse programa do Mundo da Língua Portuguesa, do Rádio Olavide, em Sevilha, e falar um pouquinho da minha trajetória, como vocês me perguntaram, não? Você me perguntou, Gisele. Agradeço por esse momento, essa confraternização entre nós e os ouvintes. E a minha relação com a língua portuguesa foi muito engraçado. Eu estava fazendo pós-graduação na Rússia, porque eu sou formada em língua e literatura russas, e estava fazendo pós-graduação na Universidade Lomonossov de Moscou. E aí conheci um grande colega meu, que trabalha na Universidade de São Paulo, o professor Noé, de literatura russa. E éramos colegas, né, no doutorado na época. Eu estava fazendo doutorado também, e ele estava fazendo na área de literatura e eu de linguística. E nas nossas conversas, que eram só em russo, porque eu não sabia uma palavra em português e gostava muito dessa língua, ele me disse no final um dia: Maria Luísa, a gente vai se encontrar em São Paulo um dia, você vai estudar português. Eu falei: cara, eu não sei, nunca estudei a língua portuguesa. E foi como um milagre. Foi nos anos 80, final dos anos 80, foi da queda do muro, Nessa época estávamos na antiga União Soviética, e então ele voltou para o Brasil, para São Paulo, e eu tive que voltar, não concluí esse doutorado, infelizmente, a situação estava meio complicada, e eu voltei para Cuba, né? O meu país, né? Voltei para Havana, minha cidade, e quando cheguei com a queda do muro, na universidade fizeram uma reorganização dos cursos. Então, para os professores de russo, nós tivemos duas opções: ou estudar português, se nos formarmos em português, ou em língua italiana. E eu preferi o português. Então, eu me formei nos anos 90, 92, eu me formei como professora de língua portuguesa. Foi uma coisa maravilhosa, porque foi uma formação híbrida. Né? Eu tive professores de Cabo Verde, de Moçambique, professores brasileiros, professores portugueses. Então, me formei como professora de língua portuguesa, como língua estrangeira, em 92. E fui a primeira professora a se formar nessa área, em Cuba, e fui a primeira formadora, essas pessoas que hoje trabalham como professoras de língua portuguesa em Cuba são meus ex-alunos. Então foi uma coisa maravilhosa.
Conte-nos um pouco da sua trajetória académica em um país da CPLP. O Brasil estava nos seus planos de vida?
A minha trajetória acadêmica num país da CPLP foi também interessante. Eu me formei como professora de português, né? E em 94 eu recebi um convite de Minas Gerais para dar aulas de espanhol em Minas, na antiga FUNREI, em São João del Rei, que hoje é a Universidade Federal de São João del Rei, e aceitei. E eu vim para o Brasil. E quando vim para o Brasil, eu tive a oportunidade de fazer meu doutorado. Meu doutorado aqui no Brasil foi na Unicamp, foi uma grande alegria. Meu projeto, que foi um projeto que eu não estava esperando assim para fazer doutorado, na verdade, era um projeto que era para poder, digamos, os convênios que o Brasil tinha com Cuba, que fossem reativados. E então eu mandei um projeto, e nesse projeto me convidaram para dar algumas palestras, inclusive na USP, e foi muito engraçado, porque aceitaram o meu projeto como se fosse fazer doutorado. Aí, bem, passei na seleção na USP, passei na seleção na UFMG e passei na seleção na Unicamp. Então eu escolhi fazer na Unicamp, mas eu tive o reitor na USP naquela época, ele me teve uma entrevista comigo para falar dos convênios. E como não tinha professor de russo na USP naquela época, só tinha professor de literatura, então ele me contratou. Eu fiz 2 anos, dei aulas na USP como professora no curso de letras, e a grande satisfação depois de tantos anos, eu encontrei com 3 dos meus ex-alunos, que hoje são professores de russo, né, que estavam em outras eles estavam em outras carreiras, e decidiram ser professores de russo. Então foi uma grande satisfação. Bom, eu fiz doutorado na Unicamp, aí eu terminei meu doutorado e na hora de ir embora, no dia da defesa, me lembro que tinha uma greve de professores das universidades paulistas, e então eu tinha que fazer a minha defesa, eu tinha que voltar para Cuba, né, fazer minha defesa rápido. E aí, nesse inteirinho, eu defendi com distinção e louvor, e uma das professoras, que era de Brasília, ela estava na minha banca, veio correndo para o Brasil e falou assim: olha, você não pode deixar essa cubana, porque ela defendeu a tese com distinção e louvor, então temos que chamar ela, porque não temos professor de literatura espanhola, hispano-americana em Brasília. E então o reitor, na época, me chamou para a Universidade de Brasília e eu não saí mais. Estou até hoje, faz 20 anos, vai fazer 20 anos em setembro, e estou muito feliz, porque continuo como formadora, né? Dou aulas de russo também na universidade, como curso de extensão, e também sou formadora na área de espanhol, como eu sou professora já titular da área, né? Que quer dizer, titular dentro da universidade, mas eu sou professora associada 4 da UNB.
Na sua opinião, qual a importância do POLH, português como língua de herança, nos dias atuais? Ainda há muitos pais que não acreditam nas vantagens do seu filho ou filha ser criado em um ambiente bilíngue?
Não estava nos meus planos, isso veio assim, eu acho que de Deus veio. Então, como eu me relacionei com o português como língua de herança? Bom, em 2011 teve a famosa reunião, né, conferência sobre o futuro da língua portuguesa. Então, como eu trabalho com português para estrangeiros, né, já tenho uma experiência, tem mais de 20 anos, então chamaram uma professora, minha colega Edilense Mendes, da UFBA. Porque dentro dessa conferência teve um plano de ação, né, para o futuro da língua portuguesa nos diferentes países, né, dentro da CPLP. Então chamaram a minha colega para fazer um projeto, né, para preparar esses professores que estavam dando aula para os filhos, né, na diáspora. Então, eu passei a ser a vice-coordenadora do projeto, um projeto excelente, que foi do Ministério das Relações Exteriores, da Divisão de Promoção da Língua Portuguesa. Então, fomos preparar esses professores. Foi um projeto lindo, maravilhoso, porque nós começamos nos Estados Unidos, o primeiro projeto foi em São Francisco, o segundo foi em Washington, o terceiro foi na Flórida, o quarto foi na Suíça e no quinto foi em Madrid. Então eu participei de Washington, do projeto em Washington, em Madrid, e também participei na Suíça. Foi um projeto maravilhoso. É interessante porque eu conheci o trabalho dessas professoras que não tinham certificado, não estavam oficializadas, mas fizeram um trabalho lindo, com poucos recursos. Então fiquei emocionada e falei: não, esse vai ser o meu projeto futuro, né? Porque tem que manter essa língua portuguesa nas diásporas. Então, essa foi uma iniciativa maravilhosa do Ministério das Relações Exteriores, que nós acolhemos com muito amor e pensamos que sim, que temos que manter essa língua. Inclusive, meu projeto de pós-doutorado atual é sobre a manutenção da língua portuguesa na diáspora, com jovens adolescentes que saíram do país com os pais e precisam manter essa língua, esse patrimônio lindo, linguístico-cultural maravilhoso, que é a língua, né, dos pais. E também, já depois desse plano de ação, nós conseguimos, e depois desse projeto de formação de professores, já nós conseguimos muitas publicações no fortalecer essa área com publicações, com teses defendidas. Eu já orientei duas teses e estou numa terceira coorientação com uma moça que está fazendo doutorado mas não é de português como língua de herança, mas é do romeno como língua de herança em Madrid. Mas a questão da língua de herança foi importantíssima. E também com isso nós fizemos um congresso, o primeiro congresso mundial de línguas de herança, bilinguismo e línguas de herança, e português como língua de herança, e vamos fazer o segundo, que já está organizado, com os grandes renomes da área.
Qual a mensagem que deixaria aos alunos e docentes na área de português como língua estrangeira, PLE, nestes tempos de pandemia?
Gente, para responder à sua pergunta, quero voltar à pergunta anterior, que eu esqueci de falar. Essa é a importância de os pais manter essa língua em ambientes bilíngues. Tem ambientes bilíngues, mas, por exemplo, na Espanha, eu tenho uma orientando doutorado, a Juliana, que fez um trabalho lindo com brasileirinhos em Catalunha, que não são bilíngues, são trilíngues. Por quê? Porque tem o catalão, tem o espanhol e tem a língua portuguesa. Então, entrando já no nessa pergunta que você faz sobre o que eu falaria para os docentes e alunos de português como língua estrangeira nestes tempos de pandemia, primeiro, não perder a esperança. Nós estamos numa crise, é uma crise que nunca nós pensamos que poderíamos passar por ela, né? Muito menos esse vírus, essa questão invisível, né? Esse inimigo invisível. mas nem por isso nós deixamos de continuar nosso trabalho. Então, temos recursos tecnológicos, por exemplo, através dos recursos tecnológicos, nós podemos, né, ver um outro lado, esse lado que a gente não estava preparado, né? Então, como hoje nós temos que reinventar a nossa docência, reinventar os nossos cursos, reinventar o nosso aprendizado. Então, acho interessante que, como nós temos que pensar em outras iniciativas, em outras ações, continuar o nosso trabalho. Quer dizer, nós temos um inimigo invisível, mas isso não significa que nós não possamos, né, combater ele e mostrar que nós somos mais fortes que o vírus, né? Então, portanto, eu acho que são outras alternativas, outras formas, né, que temos que pensar os docentes e os próprios alunos utilizar todos os recursos que têm. Eu sei que muitos não têm, por exemplo, internet, mas outros têm outros meios, a televisão, né, também pode ser utilizada. Então, são novas políticas, né, que nós temos que pensar. Como, por exemplo, estamos falando do português como língua da herança, os familiares têm políticas de família para ensinar a língua portuguesa e que ela se mantenha, né, dentro do seio familiar e dentro também da comunidade minoritária e que está na diáspora. Mas então também nós podemos, com a pandemia, podemos sim, essas relações, vamos supor assim, as redes sociais, né? Esses alunos que nós temos que se comunicam com outras pessoas, né? Porque é importante essa interação dos alunos de português como língua de herança, como língua estrangeira, né? Língua de herança, por exemplo, com os familiares. E línguas estrangeiras, português como língua estrangeira, com outras pessoas de outros países que possam ser interlocutores, né, nossos. Então, agradeço muito, mas muito, Gisele, por essa oportunidade. Tem que ser rápido, mas que Deus abençoe. Fiquem em casa, se cuidem muito e obrigado por essa oportunidade.
Y ahora vamos directamente a Portugal.
Professor Paulo Osório, muito bem-vindo ao programa Mundo da Língua Portuguesa. E muito obrigada por esta participação para lá de especial no nosso programa de junho pela rádio Olavide. Como começou o seu trabalho com a língua portuguesa, precisamente com aulas de português para estrangeiros?
Olá, eu queria agradecer o convite que me foi feito pelo programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide, de Sevilha, e julgo que é um programa muito oportuno para a difusão e a expansão da língua portuguesa. Face à questão colocada, eu tenho a dizer que comecei a trabalhar, portanto, com português para estrangeiros, nomeadamente ao nível da lecionação, em 1999, em cursos ministrados pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Foi, portanto, esta a minha primeira, o meu primeiro contacto com esta realidade. Foi muito interessante. Tive inicialmente dois grupos, um de orientais, que é sempre um desafio muito particular, e outro de espanhóis, que também, por razões diferentes, é um desafio muito, muito interessante. Depois, desde aí, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, mais tarde na Universidade da Beira Interior, também com lecionação, mas também com outras atividades já de coordenação e depois também, posteriormente, de investigação no que respeita à aquisição e aprendizagem de português, língua não materna.
Quando a área de PLE e afins começou a crescer ao redor do mundo, ainda não havia sequer um número suficiente de referências ou mesmo artigos sobre este tema. Esta realidade mudou para melhor, não foi?
De facto, há uns anos atrás, há umas décadas atrás, havia pouca informação científica, pedagógica, no que respeita à área de português como língua estrangeira, ou até como língua segunda, portanto, como língua não materna. No entanto, nas últimas décadas temos assistido a bastante produção científica no que respeita a este âmbito, produção também pedagógica, elaboração de manuais, enfim, de métodos, mas, sobretudo, muita informação teórica. Portanto, revistas de especialidade da área da linguística aplicada que se interessam por esta temática, diferentes enquadramentos teóricos que têm produzido neste domínio e também muitíssimo trabalho empírico através de recolha de produções de informantes com várias características sociolinguísticas. Portanto, a realidade mudou para muito melhor, muito mais produção, tanto no aspecto de ensino como também no aspecto científico.
Professor Paulo Osório, sabemos que o senhor escreveu ou colaborou com várias obras relacionadas com o ensino de PLNM, Português Língua Não Materna, PLE, Português como Língua Estrangeira, ou temas relacionados com as teorias e usos linguísticos neste campo. Pode comentar com os nossos ouvintes algumas destas obras?
Efetivamente, tenho produzido bastante material de âmbito científico nesta área, portanto, o português língua não materna, tanto coordenação de livros, de revistas de especialidade, como também de artigos. Para não falar de artigos, centrar-me-ei somente em alguns livros que coordenei e também em algumas revistas. Destaco aqui dois livros, um de 2008, publicado pela Lidel, que foi uma coordenação minha e da professora Rosa Marina Maier, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que é um livro bastante interessante, que se intitula Português, Língua Segunda e Língua Estrangeira, com contributos de Portugal, do Brasil e também dos Estados Unidos. Por exemplo, há um artigo da professora Clémence Jouët-Pastré, infelizmente já falecida, e é um livro que vai das teorias às práticas. Depois também tenho a organização de uma revista do número temático do Caderno Seminal Digital da UERJ, o número temático precisamente intitulado Ensino do Português, Língua Materna e Não Materna, e aqui na Não Materna incluímos a Língua Segunda e a Língua Estrangeira. Depois, mais tarde, já em 2017, coordenei um outro livro também pela Lidel, Teorias e Usos Linguísticos, Aplicações ao Português Língua Não Materna, portanto, que parte de várias teorias linguísticas, de usos linguísticos e de aplicações. Um outro livro que publiquei, no âmbito de uma chamada de trabalhos da Associação Internacional de Linguística Portuguesa, é um livro publicado, coordenado com a professora Eulália Lercan, da Universidade Federal do Ceará, e com a colega Maria da Conceição Coelho, que é um livro, sobretudo, que se centra no aspecto da gramática, e intitula-se precisamente Lugar da Gramática na Aula de Português. Também um outro livro coordenado com o professor Luís Gonçalves, que tem a ver com o ensino do português, como língua não materna, naturalmente, mas cujo subtítulo é muito elucidativo: Metodologias, Estratégias e Abordagens de Sucesso. Portanto, estes são alguns dos materiais que eu tenho produzido, para além de inúmeros artigos científicos, sobretudo com casos, análise de casos empíricos, portanto, depois de aplicações, concretas.
Qual é a mensagem que deixaria aos docentes de português língua não materna, PLE e áreas afins neste momento delicado que atravessa o mundo com esta pandemia? E os aprendentes, o que mais podem esperar das aulas de PLE de forma telemática?
De facto, neste quadro pandémico, as condições não são as melhores, nem para quem ensina, nem quem para aprende. Algumas aulas estão a funcionar de forma, como colocou na questão, telemática, nomeadamente as aulas de PLE. Eu acho que, efetivamente, as plataformas a que estamos a recorrer para um ensino distanciado, enfim, é um processo, é o. é um meio que nos possibilita mitigar algumas das limitações criadas pela pandemia, mas de facto não é o mesmo do que o ensino presencial. E quando se coloca na tónica um ensino de português como língua não materna, julgo que o processo de ensino-aprendizagem sai a ganhar se for em presença. Resta-nos, portanto, esperar que esta pandemia, enfim, termine ou fique mais mitigada e que possamos todos voltar a um convívio mais próximo, onde efetivamente o ensino presencial tenha um papel fundamental. E são os meus votos de muita saúde para todos e que consigamos ir também desenvolvendo questões ligadas à aquisição e à aprendizagem do português língua não materna e também à expansão e à difusão da língua portuguesa no mundo e em todas as latitudes geográficas. Muito obrigado pelo convite uma vez mais e muito sucesso para o programa.
E agora a nossa terceira entrevistada especial é de um país dos Palopos, países africanos de língua oficial portuguesa.
Professora Emília Marrengula, muito bem-vinda ao programa O Mundo da Língua Portuguesa, emitido pela Rádio Olavide em Sevilha. Conte-nos um pouco da sua trajetória no ensino da língua portuguesa em Moçambique.
Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Bom, a minha experiência inicia-se na Universidade Pedagógica de Maputo, instituição onde frequentei a minha licenciatura em ensino de português como monitora na cadeira de língua portuguesa em turmas do primeiro ano. Depois tive o privilégio de trabalhar numa escola secundária, na Escola Secundária Josina Machel, como professora de português no segundo ciclo. De referir que foi uma experiência bastante marcante na minha carreira profissional, porque nunca tinha trabalhado com alunos tão jovens. Ora, no ensino superior era também desafiante, mas eu tinha o suporte da minha regente da cadeira, fato que me conferia muita segurança, pelo que não senti, não cheguei a sentir pressão dos estudantes por causa da minha tenra idade, digamos assim, e provavelmente também pelo fato de os estudantes serem, na sua maioria, professores, portanto, com um elevado grau de responsabilidade. Entretanto, no ensino secundário, por causa da proximidade de idades entre mim e os alunos, tive que aplicar todo o conhecimento didático e psicopedagógico adquirido na academia para me impor enquanto professora. E pronto, penso que deu certo. Devo dizer que gostei imenso de ter passado por essa experiência, sobretudo porque tive também o desafio de trabalhar com alunos com necessidades educativas especiais. Josina Machel foi escola-piloto no ensino inclusivo em Maputo. Finalmente, depois desta experiência no ensino secundário, tive a oportunidade também de voltar a trabalhar com estudantes do ensino superior na instituição a qual estou afeta presentemente, que é a Universidade Eduardo Mondlane. E nesta transição, dei-me conta de que os estudantes do ensino superior, particularmente do primeiro ano, apresentavam quase os mesmos problemas de leitura e de escrita que os do segundo ciclo do ensino secundário. E por causa disso, para fazer face à realidade que se me impunha, senti necessidade de, enquanto professora, de prosseguir estudos de pós-graduação, tendo por isso optado por Portugal para o efeito, mais especificamente pela Universidade de Lisboa, que é uma universidade conceituada e com professores qualificados, cujas obras até eu vinha usando como referência nas minhas aulas com os estudantes.
E qual é a sua opinião da importância da língua portuguesa nos dias atuais no seu país? Qual é a relação de língua portuguesa com as outras línguas locais?
Muito bem. Em Moçambique, a língua portuguesa tem um estatuto de língua oficial e de instrução, numa sociedade em que coabitam e convivem várias línguas em todo o país, entre elas as de origem banto, o inglês e as línguas asiáticas. Mas a língua portuguesa é falada essencialmente como língua segunda pela maioria da população, que se comunica com desenvoltura nas línguas locais. Então, tendo em conta esta realidade, o ensino da língua portuguesa como L2 e, em alguns casos, língua estrangeira, impõe grandes desafios na progressão acadêmica dos alunos moçambicanos, uma vez que concorre para as diferenças sociolinguísticas que, por sua vez, influenciam negativamente na construção da identidade cultural moçambicana desses alunos, cuja língua materna, da esmagadora maioria, é uma língua banto, conforme acabei de referir. E essa situação dicotômica no uso das línguas gera, digamos assim, estereótipos ligados, por exemplo, à falta de competência linguística e por aí fora. Muitos falantes moçambicanos usam variedades dialetais emergentes, portanto, não padronizadas do português, consideradas português de Moçambique, as quais ostentam características próprias, fortemente influenciadas pelas línguas locais e com diferentes sotaques, accents, aspectos que, quanto a mim, representam um mosaico cultural bastante rico. Só que o problema é que, apesar de se ter adotado a língua portuguesa como um procedimento de inclusão baseado no lema da unidade nacional, ela figura-se como um instrumento, sobretudo, de exclusão e até diria, se me permite, de opressão, em que, em alguns casos, os falantes não exercem a sua cidadania simplesmente porque não dominam a língua que está sendo usada num determinado domínio. Portanto, o uso do português exclui, de certa forma, dos domínios formais e oficiais, todo aquele que não conhece e ou não domina a norma padrão europeia.
E na música e cultura moçambicana já há, de facto, o uso da língua portuguesa nas manifestações artísticas e culturais e também na vossa escrita do dia-a-dia?
Bom, vou tentar responder. Partindo do princípio que a língua constitui o principal veículo de transmissão cultural, assim como da criação da própria cultura, do que eu vejo em Moçambique, as manifestações literárias, artísticas e culturais denotam necessidade de afirmação de identidade. As produções literárias, por exemplo, têm sido basicamente em língua portuguesa, entretanto, já desde o tempo de José Craveirinha e Noémia de Souza, nomes incontornáveis quando se fala de literatura em Moçambique, os escritores moçambicanos adotavam e adotam ainda hoje estratégias discursivas inovadoras e peculiares com vista à afirmação da sua moçambicanidade, quer seja através de incorporação nos textos de termos ou expressões de línguas moçambicanas, quer seja resgatando práticas orais com origem de base rural, que é uma das grandes características dos textos da autoria de Miyakoto. Penso que esta forma de representação da moçambicanidade também se pode observar ou se observa ao nível da música, em que os artistas usam apenas as línguas locais ou sobrepõem-nas ao português para maior abrangência, digamos, a nível nacional, mas por vezes, para internacionalizar as músicas e dessa forma gerar mais lucro, acho eu, incorporam outros idiomas como o inglês, que é língua oficial da maioria dos países que fazem fronteira com Moçambique.
E em tempos de pandemia, qual é a mensagem de esperança e incentivo que deixaria aos nossos ouvintes e também aos aprendentes de PLE ao redor do mundo?
Pois é, trata-se de um momento difícil em que somos todos chamados a reinventarmos-nos para esta nova realidade. O momento ainda inspira muitos cuidados, por isso, a todos os que nos ouvem, o meu apelo é que encaremos esta situação com muita fé, serenidade, responsabilidade e esperança. Ainda não é o fim. E para os aprendentes de PLR, numa era de globalização, quero encorajá-los a aprender esta língua tão dinâmica, portanto, de uma plasticidade incrível. Uma das línguas mais faladas no mundo, e conforme o lugar onde ela é falada, ela vai ganhando traços próprios desse lugar e dos seus falantes. E eu sou prova disso. E conforme disse José Saramago, num filme intitulado, se não estou equivocada, Vidas em Português. Penso que é Língua, Vidas em Português, que até recomendo. Saramago dizia, não há uma língua portuguesa, há línguas em português. E uma vez mais, muito obrigada pelo convite.
Y ahora nuestra sección más melódica, Lala Canta. Haremos un recorrido muy agradable por canciones en portugués, siempre y cuando no sean canciones con copyright, respetando las leyes de radiodifusión de esta radio, intentando traer canciones de todos los países de la comunidad de países de lengua portuguesa y comentarios de las letras de estas canciones como herramientas y sugerencias para actividades en clases de portugués como lengua extranjera. Y Giselle, ¿cuál es la novedad musical para este mes de junio?
Pues mira, Beatriz, una canción de un lisboeta con muy buen rollo. Vamos a oír la música Vai com a Chuva, do português Azevedo Silva. Son na caixa.
Volta pra mim. ainda estás aí.
Ai, adorei a letra mesmo desta música. Ainda mais que fala do meu querido Tejo, como não?
Eu também. E uma juvinha, até que não é má ideia para estas bandas de cá. E o que sugeres com esta letra, professora Gisela, nas aulas de português, língua estrangeira?
Bom, querida equipa, olha, algumas ideias com esta composição do Azevedo Silva. Poderíamos trabalhar algumas expressões como gastar o seu latim. Conhecem, não é?
Claro. Acho que não.
Acho que não.
Olha, não me faças gastar o meu latim, não é? Então, quais são algumas situações onde usamos esta frase? Ora, pode ser muito chato gastar ou perder tempo com alguém que não entenda ou não queira entender o que se lhe diz. Então, esta é uma situação onde utilizamos a expressão gastar o seu latim. Por exemplo, há muitas pessoas que já não aguentam mais falar de certos temas durante esta pandemia, mas é necessário.
Claro.
Ai, ora, ora. Outra ideia. O Azevedo canta, segue o Tejo. Bueno, bueno, el río Tajo para los españoles. El río más largo de la península ibérica. Aqui podemos fazer um jogo, por exemplo. O jogo das margens do Tejo. Com algumas fichas ou cartas, escrevemos vários nomes de localidades espanholas e portuguesas e daremos o tempo da música Vai com a Chuva, para os aprendentes descobrirem quais são os lugares onde passa este rio. Olha, são muitos, hein? Por exemplo, nas suas margens ficam localidades espanholas como Toledo, Aranjuez e Talavera de la Reina, e portuguesas como Abrantes, Santarém, Salvaterra de Magos, Vila Franca de Xira, Forte da Casa, Sacavém, Alcochete, Montijo, Moita, Barreiro, Seixal, Almada e Lisboa.
Uhum.
E que comece a sessão! Qual a mesma dica? A dica deste mês é conhecer um pouco mais da ABM, Atividades Brasileiras de Madrid, na voz de uma das fundadoras, a professora Rosângela Batistella.
Professora Rosângela Batistella, muito bem-vinda ao O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide. Como começou a sua trajetória com a língua portuguesa no estrangeiro?
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. Muito obrigada pelo convite. A minha trajetória na área de professora de português como língua estrangeira começou pela necessidade econômica. Eu vim à Espanha com uma bolsa de estudos do Instituto de Cooperação Ibero-Americana, que agora é a Fundação Carolina, e o valor era bem estrito e surgiram oportunidades para eu fazer traduções e dar aulas particulares. Como houve uma mudança de plano, porque eu decidi ficar em Madrid, o português como ganha-pão acabou virando a minha profissão. Eu sou formada em jornalismo e trabalhei como correspondente para jornais e revistas, mas as ofertas de trabalho na área das aulas eram maiores. Dou aulas há 26 anos, sou autônoma e atualmente a maior parte do meu trabalho é em empresas e formação de candidatos para concursos públicos. Eu investi em cursos de formação, muita leitura e até fui uma das fundadoras da Associação de Professores de Português na Espanha, a APLEPS. Saí da direção, mas continuo sendo sócia e participando dos eventos. Na real, o que me deu segurança para seguir como professora foi ter conseguido formar alunos que sempre foram aprovados nos exames de proficiência de português como língua estrangeira e agora nos concursos públicos. É um resumo da minha trajetória, pois um quarto de séculos tem muitas histórias e daria para consumir todo o tempo deste programa.
É uma das fundadoras da ABM, Atividades Brasileiras em Madrid. Conte-nos um pouco desta associação.
Atividades Brasileiras em Madrid, ABM, é uma associação sem ânimo de lucro e registrada oficialmente. Sou uma das fundadoras. A presidente é Regina Storniolo, professora de português, e a vice-presidente Caroline Tim, publicitária. Contamos com um grupo de 30 voluntários e apoio de patrocinadores. O objetivo é unir a comunidade de brasileiros através de eventos que divulgam a nossa cultura e mantêm e reforçam a língua portuguesa, a nossa língua de herança. Reunimos aproximadamente um público de 350 pessoas na Casa do Brasil, no Encontro de Natal, que já teve 5 edições, e no Carnaval Infantil, que faz 3 anos que entrou na nossa programação. Esses eventos têm apresentações musicais, contos teatralizados, os brasileirinhos que estudam português como língua de herança sempre participam, interpretando músicas, dançando. Há doces e salgados típicos da culinária brasileira, pintura facial, espaço para as crianças desenharem, colorir, fazer trabalhos manuais. O Papai Noel sempre dá um livro de presente, né, com balas e outras lembrancinhas, mas um livro em português, obviamente. Em cada edição, o Carnaval Infantil tem um tema. O primeiro foi o forró, o segundo o carimbó e, nesse ano, o samba e a Carmen Miranda. Também é um encontro de mulheres no mês de maio e várias programações com profissionais brasileiros da área de educação, psicologia, música, nutrição. A ABM enfatiza que manter e reforçar a língua portuguesa, a nossa língua de herança, envolve tudo isso que os eventos proporcionam. Sempre agradecemos o apoio dos voluntários, patrocinadores e público, e adoramos receber dicas. Quem quiser conhecer a ABM e enviar sugestões, entra na página do Face, Atividades Brasileiras em Madrid, ou no Instagram. Mais uma vez, agradeço este espaço para divulgar o nosso trabalho.
E qual seria a mensagem que deixa aos colegas docentes na área de PLE e áreas afins neste momento de pandemia?
Este ano tivemos uma mudança brusca devido à pandemia do coronavírus. É claro que aulas virtuais já existiam, contudo, de uma hora para outra, 100% do trabalho passou a ser via plataformas de empresas, sites, e temos que nos aperfeiçoar nessa área virtual. Mas outra preocupação é manter as aulas. Infelizmente, muitos colegas passaram a ter poucos alunos e alguns ficaram sem trabalho. Eu torço para que as empresas reorganizem a área de aulas de idiomas, e nós temos que apresentar um currículo com ênfase nesse tipo de formação. A Apleps, por exemplo, tem promovido muitos cursos online, e nesses cursos, além da apresentação dos temas para nos atualizar, é um momento de encontro com os colegas nessa época de isolamento. E isso também nos ajuda a enfrentar essa nova situação. Como diz Gilberto Gil, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que continuemos ensinando português e espalhando a nossa cultura.
E na sessão, só mais um detalhe, o palco é da nossa bióloga espanhola portuguesa, Ana Margarida.
Obrigada, Elizabeth. E na secção Só Mais Um Detalhe de junho, trazemos um tema muito importante citado numa reportagem da revista Piauí.folha.ol, e é que uma pesquisa inédita revela que acima de 32 graus Celsius, florestas tropicais tendem a emitir mais carbono na atmosfera do que absorver. Ou seja, como bem diz essa reportagem, a tolerância das florestas tropicais com o aquecimento global está chegando ao fim.
Ai, 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 isto não é nada bom, não é, Ana?
Não é nada bom mesmo, Gisele, não é nada. Segundo os pesquisadores, as florestas têm um limite de tolerância térmica de até 32 graus Celsius na temperatura ambiente. Acima disso, começam a perder biomassa, como se estivessem definhando. A mortalidade de árvores aumenta e a taxa de crescimento da vegetação como um todo diminui. Ocorre assim uma inversão de funções. Em vez de retirar e estocar dióxido de carbono, ou CO2, da atmosfera, a floresta passa a ser fonte de emissão de gases.
Eu não sei o porquê de se fazer tanto mal à natureza e a nós mesmos.
Pois, é muita ignorância. Tudo isto é muito preocupante, mas ainda podemos evitar uma perda maior no vasto território da região amazónica. Como bem diz a reportagem da revista Piauí, a melhor estratégia para minimizar esses impactos do aquecimento, segundo os pesquisadores, é eliminar os outros fatores de pressão sobre as florestas tropicais, acabando com o desmatamento e recuperando o máximo possível da cobertura vegetal e da biodiversidade, que já foram perdidas. Quanto mais extensas, mais intactas e mais conectadas estiverem as florestas, maior será a sua resiliência, ou seja, a sua capacidade de resistir e se adaptar às mudanças climáticas que estão em curso.
E agora na sessão Qual é mesmo a notícia? Vamos falar com Cândice Simões Becker, uma angolana brasileira de coração espanhol, que partilha no nosso programa a vinda do primeiro selo Centro Oficial Examinador Kepler a Sevilha. E logo em seguida, conversamos com a escritora britânica Sheila Margaret Ward, diretamente de Albufeira e a sua história com a língua portuguesa. Cândice Simões Becker, muito bem-vinda ao programa Mundo da Língua Portuguesa pela Rádio Olavide. Como começou o seu trabalho na área de PLE em Sevilha?
Olá a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para participar do programa O Mundo da Língua Portuguesa e aproveito para parabenizá-los por essa iniciativa maravilhosa. E, em resposta à primeira pergunta, quero dizer que pessoalmente eu comecei a trabalhar com português língua estrangeira na cidade de Sevilha já no ano de 1998, inicialmente com aulas particulares que na altura eram poucas. E alguma empresa que também começava a se interessar pela aprendizagem do português. Com o tempo, a demanda começou a crescer, tanto por parte dos alunos, que na época era sobretudo por questões de trabalho, como também por parte das empresas. Por isso, no ano 2006, eu e a minha amiga e colega Sueli Firmino decidimos levar o nosso projeto adiante e foi então que abrimos o Centro de Estudos de Língua Portuguesa. No ano seguinte, em 2007, conseguimos assinar o protocolo com o CAPLE, naquela época dirigido pelo Dr. João Malaca Castelheiro, e desde então estamos a realizar todos os exames do CAPLE. Mais adiante, em 2009, a professora Sueli foi embora para Madrid, e foi neste mesmo ano, também em 2009, quando abrimos a nossa segunda escola na cidade de Huelva. E desde então continuamos a trabalhar sempre exclusivamente com o ensino da língua portuguesa nas nossas duas escolas.
Para os ouvintes que não conheçam os exames oficiais de língua portuguesa ao redor do mundo, o CAPLE e o CELPE-BRAS, poderia comentar um pouco sobre estes exames e como o centro onde trabalha, o CELPE-Sevilha, recebeu o selo de Centro Oficial CAPLE pela Universidade de Lisboa?
Bom, como já comentei anteriormente, assinamos o protocolo com o CAPLE em 2007, sendo o primeiro centro de Sevilha e um dos primeiros de Espanha em ser um centro LAP para aplicação dos exames oficiais de PLE. Naquela época decidimos assinar este protocolo porque achávamos que havia uma falta de instituições que realizassem os exames oficiais e, por outro lado, começava a crescer a demanda por parte dos próprios alunos em obter uma titulação oficial. E os exames de língua portuguesa que o aluno pode optar em Espanha são os exames do CAPLE e os exames do CELPE-BRAS. Os exames do CAPLE, que é o Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, oferece três convocatórias anuais e os seus níveis estão divididos conforme o Quadro Comum Europeu de Referência para as Línguas. Esses níveis vão desde o A1, que é o acesso, até o C2, que é o Certificado Universitário de Português, Língua Estrangeira. Por outro lado, o CELPE-BRAS é o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, desenvolvido pelo Ministério de Educação do Brasil. Em Espanha, os alunos podem optar para a realização desses exames somente em Madrid, em Barcelona e em Salamanca. E acho que atualmente ele só tem uma convocatória anual, que é em outubro. E, no entanto, na nossa escola o aluno pode fazer a preparação para ambos os exames, né? Porque tanto um como o outro são reconhecidos a nível internacional.
Que mensagem de incentivo deixaria aos alunos e docentes de PLE neste momento de pandemia?
Neste momento tão difícil para todos, devemos tentar aproveitar ao máximo o nosso tempo. Acho que tivemos de nos adaptar um pouco às pressas, e no meu caso pessoal, eu tive de aprender a utilizar várias ferramentas online para poder manter o nível das aulas ao que estávamos acostumados na nossa escola, onde as aulas eram 100% presenciais. Mas gostei da experiência. E hoje posso afirmar que quase com certeza, a partir de agora, vamos oferecer também cursos online. E acho que combinar as duas modalidades, online e presencial, pode ser uma boa aposta, pois são muitas as vantagens para todos, tanto para os professores como para os alunos.
Sheila Margaret Ward, muito bem-vinda ao nono programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide, na cidade de Sevilha. Como começou o seu trabalho com a língua portuguesa?
Olá, e obrigada por me ter convidado ao vosso programa. O meu primeiro contato com português foi quando comecei o meu estudo de espanhol na Universidade de Leeds, nos anos 60. Tive de escolher uma segunda disciplina e escolhi português. Desde o princípio, gostei muito da língua portuguesa. Era parecida com a língua espanhola, mas também havia muitas diferenças. A primeira vez que vim a Portugal, fiquei encantada ao ouvir todas as pessoas a falar a língua com a sua entonação musical. Depois de acabar os estudos em Leeds, estudei durante um ano na Faculdade de Letras em Lisboa. Foi uma experiência maravilhosa e depois das aulas passei muito tempo cantando e tocando viola com os colegas. Em 1980, comecei a dar aulas de inglês no British Council em Lisboa. E foi ali quando ensinava inglês aos alunos de entre 7 e 10 anos que comecei a ter a ideia de escrever livros bilíngues para crianças. Assim, são úteis para as crianças aprenderem ou inglês ou português.
O que mudou na sua vida com o trabalho como escritora de livros bilíngues português e inglês?
Depois de muitos anos a ensinar línguas, decidi dedicar-me a escrever livros. Agora faço muitas visitas às escolas e bibliotecas para contar as minhas histórias, e é uma experiência muito agradável. Assim, conheço muitas pessoas e lugares diferentes, e é gratificante ver a reação das crianças e ouvi-las cantar as canções à alta voz.
Como os seus livros poderiam ser trabalhados com as crianças através da música e do ensino de português para estes pequenos aprendentes?
Sempre usei música nas minhas aulas, porque ajuda com a motivação, a memorização e a pronúncia. Cada um dos meus três livros, Freddy e Fernando no Rio Tejo, Freddy e Golfinho e Darcy a Dinossauro, tem uma canção e todas as canções estão no YouTube. Os meus livros podem ser trabalhados na sala de aula, em casa com a ajuda dos pais ou outros familiares ou sozinhos. A vantagem de um livro bilíngue é que o aluno tem mais autonomia. E quando não percebe uma parte do texto numa língua, pode consultar essa parte na outra língua. Muitas vezes, quando apresento o livro numa escola, eu leio a versão inglesa e a professora lê a versão portuguesa. Os livros têm atividades para fazer nas duas línguas e desenhos para pintar.
E qual é a mensagem que deixaria aos nossos ouvintes sobre a importância da língua portuguesa ao redor do mundo?
Quando comecei a estudar português nos anos 60, havia poucas faculdades que ofereciam cursos de português. Era uma língua pouco estudada, fora dos países onde era falada. Nessa altura, não havia internet
E em Leeds, onde eu estudava, era muito difícil encontrar portugueses com quem falar. Não havia nem jornais para ler. Só havia os livros que encomendávamos para os estudos. Hoje em dia é uma das línguas mais faladas no mundo e está a ganhar cada vez mais importância. O português já é estudado em muitos países, incluindo países como a China, o Japão, a Rússia, etc. Quero dar os parabéns à equipa da Rádio Olavide pela divulgação da língua e cultura portuguesas. Obrigada pela oportunidade de falar sobre os meus livros.
E por aqui fica o nosso nono programa, O Mundo da Língua Portuguesa. Esperamos que tenham gostado e que sigam as novidades e notícias do programa na nossa página no Facebook. E na Fonoteca da Rádio Olavide, já sabem, todos os nossos podcasts. Até o início do próximo semestre e boas férias de julho e agosto. Fiquem bem!
Estrela que já brilhou no verão. Bueno, pues hasta después de las vacaciones de verano. En julio y agosto no emitiremos programas nuevos, así que podéis volver a escuchar todos los programas de Un Mundo de Lengua Portuguesa en la fonoteca de radiolavide.org.
Foi um prazer colaborar mais uma vez com o Mundo da Língua Portuguesa. Boas férias, pessoal!
Adeus, queridas e queridos ouvintes. Boas férias, boas leituras e cuidem-se!
Nosso sol é nosso lar. Que estupidez é não estar do lado de quem quer ficar no coração e não sair de lá.